A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu estou aqui escrevendo essas mal traçadas linhas, como diziam em seus bilhetes os namorados da Fortaleza Antiga. Pelo menos os da Rua do Imperador, assim escreviam. Eu sou testemunha ocular da história, como dizia o repórter Heron Domingues, da Rádio Nacional. Mas acreditem, eu estou olhando de soslaio, soslaio é muito bom, né? Para minha querida máquina Olivetti 98, abandonada no ostracismo. Escrevo numa Lenovo, no Word, comprada no cartão do crédito. Ainda guardo como lembrança a fita necessária ao trabalho, metade preta e a outra encarnada, para ser bem antigo. A última vez que a Olivetti baixou o hospital, ou melhor, foi para a oficina, era lá perto do prédio da Polícia Central, na Praça dos Voluntários. Tudo indica que ele não está mais lá porque a clientela desapareceu. Hoje todo mundo prefere o compulsador. Eu fui um datilógrafo de escritores como Eduardo Campos, Angélica Coelho e outros, a memória falhou agora, ganhei alguns trocados. Depois, como funcionário da Secretaria do Interior e Justiça, era convocado para datilografar a papelada toda, ofícios, expulsão de motivos, circulares, informações, o escambau. Hoje, minha Olivetti está abandonada num canto. E lá em casa pergunto, para que essa máquina velha aqui? Escritores laureados como Blanchard Girão, já falecido, nunca abandonaram sua Underwood Royal, não sei bem que marca ele preferia. O grande artista plástico Estrigas também apreciava a antiga forma de escrever. Lustosa da Costa, realmente já está no céu, escreveu muito nas pesadas máquinas do IAPC de Sobral, onde seu pai trabalhava. Aqui para nós, e que a Olivetti não escute, ela está muito longe. Não estou mais nem ligando para ela. Aqui em casa já dizem, para que serve essa máquina velha? Estou repetindo, né? Pois bem, é um deboche, né? Outro dia, na TV Assembleia, eu vi um documentário sobre esse instrumento de trabalho, aparecendo o jornalista Silvio Carlos Lúcio Brasileiro, o médico Sérgio Gomes de Matos. E até esse amigo de vocês, como diziam na Fortaleza Antiga, a máquina de escrever com acento antes ou depois participou da vida de muitos advogados ilustres e jornalistas também. Hoje elas estão abandonadas nos cantos da casa ou nos porões dos ferros velhos. Sabe que eu tenho saudade da minha Olivetti?
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando eu tô com o Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada eu tô com a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Ouvidoria.
Recebendo o ouvidor da Polícia Civil do Ceará, Valmir Albertino. Doutor Valmir, um bom dia.
Ô, Nancelio, bom dia, uma satisfação falar com você, os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Tá, um prazer todo nosso, Valmir. Valmir, como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
Olha, o nosso trabalho, a gente está realmente numa fase de estruturação da nossa ouvidoria, implementando aquelas ações da rede de ouvidoria do Estado, né, controladoria geral do Estado, que nós estamos imbuídos do propósito de dar informação transparente, designar as necessidades do cidadão junto ao governo do Estado. É a ferramenta utilizada hoje com mais evidência das ações e das políticas públicas do Estado para o cidadão em face da administração pública.
Agora, Valmir, uma outra coisa. Você está consciente da importância do seu trabalho. Nós aqui na Rádio FM Assembleia damos a maior importância, a relevância que merece a ouvidoria, tanto que nós sempre começamos o programa falando com o ouvidor ou com a ouvidora em todo o Ceará. Nós conversamos com o interior do Estado, com Fortaleza, sabendo desse trabalho que é importantíssimo. Como é que as pessoas entram em contato com você, Valmir?
Olha, na verdade, hoje, essa ferramenta da ouvidoria é, na verdade, é uma realidade. Isso se expande através de todos os órgãos da administração, cujo, na verdade, é a voz do cidadão perante ao poder público, né? Enfim, hoje é uma ferramenta absolutamente utilizada. As pessoas estão se familiarizando, já estão se aproximando da ouvidoria para apresentar suas reclamações, suas denúncias, seus elogios, suas sugestões, enfim, a toda sorte de movimento e de sentimento popular que as pessoas, na verdade, hoje acorrem justamente para a ouvidoria, certo? E é uma satisfação imensa nossa, enquanto ouvidor da Polícia Civil, tratar essas questões, as demandas que nos acorrem, que nos chegam. A gente vai, na verdade, apresentando soluções, apresentando resultados, e perante a CGE, a nossa ouvidoria está realmente tendo um bom desenvolvimento, um crescimento com a sua institucionalização estruturada na estrutura da Polícia Civil de Carreira.
Além da Controladoria Geral, as pessoas entram em contato direto com a ouvidoria da Secretaria?
Isso, nós temos a ouvidoria da Polícia Civil, .ce.gov.br, tem pelo número, quando se for fazer as suas reclamações, seus reclamos, suas reivindicações, enfim, pelo número 155, vale salientar, preservado o devido anonimato, né, porque muitas vezes as pessoas se acham, de certa forma, alijadas, constrangidas de não querer, digamos assim, aparecer para temendo alguma ação, uma represália, alguma coisa. Então, geralmente, eles utilizam a ferramenta pelo site e também pelo número 155, que dá justamente na Controladoria Geral do Estado, né?
Valmir Albertino, ouvidor da Polícia Civil do Ceará. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Eu que agradeço, Nancy, nós ficamos lá à disposição de toda a comunidade cearense.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Bom dia, Mário.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos na rua Sátiro Dias. Esta rua é do bairro do Montese e tem por patrono Sátiro de Oliveira Dias, nascida em Inhambupe, na Bahia, no dia 12 de janeiro de 1844. Médico e político brilhante, foi presidente das províncias do Amazonas em 1880 e 1881, do Rio Grande do Norte, 1881-1882, e do Ceará, 1883-1884. Foi deputado estadual, deputado federal e presidente da Assembleia. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Defesa Social da Assembleia Legislativa realizou reunião ordinária e aprovou, e recebeu ofício da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, relatório circunstanciado sobre a criminalidade no estado do Ceará, referente ao segundo bimestre de 2019. O colegiado também aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Niso Costa, que dispõe sobre a criação do Consórcio Estadual de Segurança Pública para fins de implantação de unidade do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP-RAIO, destinado ao atendimento dos municípios com população menor que 30 mil habitantes e cuja distância entre eles seja de até 30 quilômetros. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa aprovou o requerimento de autoria do deputado Acrísio Sena, que requer audiência pública para discutir sobre a suposta exploração de urânio sem licenciamento na jazida de Tataia, localizada no município de Santa Quitéria. Também foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Romeu Aldigueri, que solicita debater em audiência pública para discutir a limitação do uso e do direito de ir e vir da área de Jericoacoara, que tem gerado transtornos ao fluxo de pessoas e atividade de diversos setores, principalmente o de transporte turístico de passageiros. O debate está marcado para o dia 17 de junho no Polo de Lazer de Jericoacoara. A Comissão de Meio Ambiente também realizou audiência pública com a participação do secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno, que apresentou a política estadual do meio ambiente e os mecanismos de consolidação da gestão ambiental. O debate foi de iniciativa do deputado Acrísio Sena, presidente da comissão, que destacou a necessidade de consolidar a legislação que versa sobre o direito ambiental, sobretudo diante do atual contexto político de retrocessos do país. A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Augusta Brito, que fixa cartazes em ônibus, vans e metrôs que integram o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, divulgando a Lei número 13.104 de 2015, a Lei do Feminicídio e a Lei Federal 13.642 de 2018, a Lei Lola. O projeto de indicação de autoria do deputado Marcos Sobreira, que sugere a isenção de taxas e multas para a regularização de veículo recuperado após roubo e furto, também foi aprovado pela comissão. E o requerimento de autoria do presidente do colegiado, deputado Nezinho Farias, que solicita a realização de audiência pública para tratar das ações do governo do estado referentes aos trabalhos de recuperação, manutenção e conservação das estradas estaduais, também recebeu aprovação do colegiado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O desembargador Haroldo Máximo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, anunciou durante solenidade de posse no Cambeba sobre a criação de duas varas criminais. Desembargador, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Darcélio. Bom momento da mesma forma.
Desembargador, essas varas criminais, elas serão instaladas ainda este ano?
Na verdade, Darcélio, não são varas, são zonas eleitorais.
Então, as zonas eleitorais no tribunal, não é isso?
É, a implantação de duas zonas eleitorais criminais especializadas com jurisdição em todo o estado do Ceará, de modo a viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no inquérito 4435 de 2017, que reconheceu a competência da justiça eleitoral para julgar os crimes comuns conexos aos delitos eleitorais. Com esta medida, buscarei fortalecer o combate à corrupção eleitoral, o crime de Caixa 2 e demais ilicitudes eleitorais que visam macular a rigidez do processo e a vontade final do eleitor.
Desembargador, o senhor também preocupa-se com a biometria. Como é que vai esse trabalho tão importante do TRE?
Bom, finalizar o recadastramento biométrico no estado até 2020 é um desafio para se alcançar a meta de 100% dos 184 municípios cearenses. É um ciclo atualmente vigente de 55 municípios abrangidos. Inclusive com o alcance do propósito maior, que é a conclusão da coleta de dados biométricos na capital, em Fortaleza, até 29 de novembro próximo, para obtenção de tal arremate, determinei a reabertura de diversos postos descentralizados em Fortaleza, tais como shopping centers e centrais de VAP-VUP, bem como atendimento ampliado aos finais de semana. O Trucim, perseverante no melhor dos resultados, estabelecia um cronograma para ampliação de tal atendimento em locais como Campos do Itaperi, Estádio Castelão, Parque das Crianças e Centro de Cidadania e Direitos Humanos, que promoverão atendimento mesmo nos bairros mais afastados do centro da capital. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para alertar o ouvinte, principalmente a da capital, com relação à questão da biometria. Muitos pensam que a única consequência de não se submeter à coleta de dados biométricos é não poder votar. Na verdade, não é só isso. O fato de não submeter essa biometria, o eleitor ele vai ter a sua inscrição eleitoral cancelada e, consequentemente, ele não poderá estudar em escola de ensino público, não poderá fazer concurso público, não pode operar em banco público, ele não poderá tirar passaporte, ele, enfim, não poderá receber programas sociais tipo Bolsa Família, e uma série de consequências. Portanto, eu aproveito a oportunidade para alertar o eleitor. Vá o quanto antes, faça sua biometria.
E, por sinal, a Assembleia Legislativa está ao lado do Tribunal, está também divulgando esse trabalho. O senhor, inclusive, esteve aqui com o presidente José Sarto.
Exatamente, foi... exatamente. Estive aí, fui muito bem recebido por ele. E agradeço e quero dizer da necessidade que nós todos temos de incentivar e dedicarmos a esse trabalho.
Desembargador, fala-se também numa nova sede para o Tribunal Eleitoral. Onde é que ela vai ser?
Concluir a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral na CL, ainda antes do processo eleitoral de 2020, é um sonho acalentado por magistrados, servidores e todos os cidadãos que diariamente fazem uso do serviço da Justiça Eleitoral cearense. O prédio da CL fica ali nas proximidades daquele shopping de reserva. O prédio é dotado de tecnologias mais atuais, amplo espaço de trabalho, estacionamento, restaurante, auditório e salas de treinamento. Data center moderno e de maior capacidade. Entregando, enfim, uma nova e notável estrutura ao jurisdicionário.
Desembargador Haroldo Máximo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Marcelo. Um abraço para todos.
Seus dedos podem pedir silêncio. Seus dedos podem tirar dúvidas. Seus dedos podem decidir o futuro. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça a sua parte. Informe-se no TRE do seu estado ou acesse justiçaeleitoral.jus.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Soraya Vitor. É um prazer recebê-lo, doutora Soraya.
Prazer é todo meu, Narcélio.
Doutora
Muito
Soraya.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, dizemos nós, pela sua presença. Foi concedido o prazo de 180 dias para que 107 prefeituras e 13 câmaras municipais enviem ao tribunal relatório consolidado sobre as situações dos servidores com indícios de irregularidade. Esse prazo ainda está valendo, conselheira?
Tá, esse prazo ainda está valendo, ele foi tomado numa decisão do Tribunal de Contas ainda no finalzinho de maio. E esse prazo é exatamente depois de uma auditoria que foi feita com um banco de dados muito grande, tanto com o banco de dados de servidores do governo federal, do governo estadual e de todas as prefeituras, onde o tribunal fez um balanço para verificar as possibilidades de acumulação ilícita de cargo. Depois desse balanço feito, foi enviado um questionário para as prefeituras e as prefeituras tiveram que dar respostas a esses questionários. Algumas já responderam, algumas, além de responder, já regularizaram as situações e esse número que você acabou de falar, tá certo? É daquelas prefeituras e câmaras municipais que precisam encaminhar, primeiro, as respostas para o tribunal consolidadas conforme o questionário foi encaminhado E tem também um prazo que também foi dado para que as prefeituras possam dar, que aí esse 30 dias foi para que os relatórios viessem adequados e 180 dias para regularizar a situação de possíveis acumulações naqueles municípios. Então, esse prazo está valendo, o tribunal está acompanhando e cada prefeitura vai encaminhar e aquela prefeitura que não encaminhar, o tribunal poderá abrir um processo de representação para buscar essas informações em loco.
São muitos os servidores que têm acumulação ilícita, conselheiro?
Sim, porque, por exemplo, na primeira rodada, digamos assim, atingindo todas as prefeituras e todas as câmaras, né, havia, nós verificamos, por exemplo, 23.074 situações, servidores que tiveram a situação analisada. Porque aí você tem cargo de médico, mais de 3, cargo de professor, também mais de 3, militar com professor, cargo comissionado de 40 horas e mais 40 horas de professor, entendeu? Então, você tem, assim, situações onde todas elas são analisadas. Após, quando se vai verificar um a um e com as respostas da prefeitura, várias dessas se verifica que ou havia uma informação errada no banco de dados ou que aquela situação não persiste mais. Então, aí se vê um caso a caso. Mas, só para que você tenha uma ideia, 1.601 servidores, tanto pertencente à Câmara Municipal como Prefeitura, já regularizaram a situação. Ou corrigindo o banco de dados ou fazendo a opção. E ainda temos 7.381 que estão tendo os casos apurados. Quer dizer, é um número bastante relevante, né?
Exatamente.
Então, por isso que é importante que se faça esse trabalho dentro desse banco de dados, onde aí se levanta os indícios e depois apura-se caso a caso em cada prefeitura, em cada Câmara Municipal.
Na Rádio FM Assembleia, nós estamos recebendo a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Soraya Vito. Doutora Soraya, há uma punição para os que não cumprirem essa determinação, que é constitucional, não é isso?
Exatamente, está na Constituição Federal e no artigo 37. E mais algo, assim, ao não encaminhar essas informações e ao não regularizar, o que é que o tribunal faz? Ele abre uma representação aí específica para a prefeitura ou para a Câmara Municipal e vamos aí sim apurar a responsabilidade, porque não mandou, porque não corrigiu e etc. Aí é um processo em separado. Esse primeiro processo é para fazer o levantamento geral e fazer, digamos assim, o desenho do quadro e pedir a solução. Após esses prazos que foram dados, aí é o caso de, ao não ser dada a informação, abre-se um processo de representação específico para aquela Câmara ou específico para a Prefeitura e aí se apura a responsabilidade e sim poderá ter alguma penalidade com relação a isso. Mas só se não responder, a nossa expectativa é que todos respondam e que todos resolvam essas pendências.
Conselheira Soraya Vitor, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para a senhora.
Bom dia e muito obrigado mais uma vez, Narciso.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Cultura e Esportes realizam audiência pública às 15 horas no Complexo de Comissões Técnicas para debater a criação de área de proteção ciclismo de competição na Sabiaguaba. A iniciativa é do deputado Nezinho Farias, que está aqui conosco para falar sobre esse debate. Bom dia, deputado.
Bom dia. Acho que é um debate interessante, né? É, trazido para essa casa com a demanda, além dos atletas, né? Mas também da população, para que a gente possa regularizar, né? E discutir nessa audiência pública toda a questão da segurança que liga ali a CE-010, que é da ponte da Sabiaguaba até ali o trocamento da CE-040. Além da questão do trecho ser um trecho, como se diz, que tem uma visibilidade, tem ali toda uma parte ambiental que se possa, a nossa preocupação é ter uma área regularizada que possa, os atletas possam andar com segurança, né? A gente tem visto aí muitos acidentes, né? Nessas áreas onde os atletas têm procurado lá fazer essa parte de atividade, né? E lá nesse trecho tem área que permite até 80 quilômetros. Então, para que haja realmente a sinalização, para que possa reduzir também a velocidade, já que é só 2 dias por semana, dia de terça e quinta, de 5 às 7h30 da manhã, cadê? A gente tem pedido pouco para atender uma demanda que hoje já é uma febre nesse nosso país, essa questão do atletismo, das atividades, né? Que as pessoas possam ter uma atividade num equipamento que é a bicicleta e que isso possa, não só a questão da saúde, mas também que possa crescer a economia do país, né? A economia da nossa cidade com a questão do atletismo, de ter um espaço reservado para ele.
Deputado, eu sempre passo ali pela CE-010 e lá tem tantos fotossensores para 60 quilômetros como para 80 quilômetros.
Exatamente, essa é a nossa preocupação, porque no trecho e até 60 até que tem mais tranquilidade. No trecho que já é 80, passa a correr risco, né? E essa é a preocupação deles. E a gente estava querendo exatamente, no nosso projeto de lei aqui, pedindo para que possa reduzir para 40 nesses dias, nesse horário. Dia de terça e quinta, de 5 da manhã às 7h30 da manhã. É um horário tranquilo, né, que não tem tanto tráfego de carro e que a gente espera, com os órgãos que nós estamos trazendo hoje também para discutir, DETRAN, PRE, que a gente possa encontrar uma saída para que a gente possa atender essa demanda, para atender aí o pedido desses atletas, para que possa andar com mais segurança.
Quem são os convidados para participar do debate?
Nós temos convidados, além dos atletas profissionais, nós temos os atletas amador, temos aí o pessoal do DETRAN que vai vir, o pessoal do DEC que vai vir, né, e dos outros órgãos, para que a gente possa discutir. Nós convidamos todos, representando a OAB, né, então todos estarão lá presentes, para que juntos possa se discutir e a gente possa tirar dessa audiência pública uma alternativa ou uma solução para que a gente possa levar para os órgãos e poder, se Deus quiser, regularizar.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Nezinho Farias, que a partir das 15 horas, aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, na Assembleia Legislativa, com a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Cultura e Esportes, vão debater a criação de área de proteção ao ciclismo de competição na Sabiaguaba. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Por que fazer isso? Trânsito sem celular. Seja você a mudança no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Sancionada a lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Dízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre este assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária sem consentimento de dependentes químicos. O texto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Além de endurecer a política nacional antidrogas, a lei fortalece as comunidades terapêuticas instituições normalmente ligadas a organizações religiosas. A nova lei estabelece que a internação involuntária dependerá do aval de um médico responsável e terá prazo máximo de 90 dias, considerado o tempo necessário à desintoxicação. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, o pedido pode ser feito por um servidor da área da saúde, assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional Antidrogas, exceto da Segurança Pública. Proposto pelo deputado Osmar Terra, o atual ministro da Cidadania, o projeto foi aprovado pela Câmara em 2013 e encaminhado naquele ano ao Senado, onde foi aprovado em 15 de maio. A lei de drogas em vigor não trata da internação involuntária de dependentes químicos. Com a nova legislação, que vale já a partir de hoje, passa a haver uma clara distinção da internação voluntária e da involuntária. O presidente, entretanto, vetou 4 itens que haviam sido aprovados pelo Congresso. Os trechos barrados permitiam que pessoas que não são médicos avaliassem o risco de morte de um dependente, que fosse dada prioridade absoluta ao SUS para as pessoas que passam por atendimento em comunidades terapêuticas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas poderia definir as regras de funcionamento das comunidades terapêuticas e as comunidades não deveriam ser caracterizadas como equipamentos de saúde. Tarciana Campos, da redação.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack provoca inflamação do pulmão. Problemas respiratórios como congestão nasal, tosse insistente e o catarro negro indicam os danos sofridos. As dores de cabeça, tonturas, desmaios, tremores, magreza, transpiração, palidez e nervosismo atormentam o usuário. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo a professora da Universidade Federal do Ceará, Maria Lia Soares. Professora Maria Lia, um bom dia.
Bom dia.
Professora, nós queremos saber a respeito da pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em linguística da universidade, que compilou em um glossário sobre a mandioca.
Isso.
São mais de 1.500 vocábulos, assim?
Olha, desculpa. Desculpa, não te ouvi bem.
São mais de 1.500 vocábulos e expressões que fazem parte da cadeia produtiva da mandioca na mesma região do Noroeste, é assim?
Noroeste cearense. É uma tese de doutorado, o doutor, né, agora é o Mário Junglas Muniz, ele é professor da rede estadual, né, e ele se interessou pelo tema porque é uma área, de fato, que precisa ser bastante explorada, que é a área da tecnologia, né, que busca também conhecer o vocabulário de modo geral, o léxico cearense, mas tem um interesse maior, porque não é só uma questão assim, de você conhecer o vocabulário, as palavras, o que ela significa, né? Ele constitui um que a gente chama de um léxico especializado, porque são termos empregados numa área de exploração comercial, no caso, e mesmo cultural, e que tem importância, porque ela tem o significado na área em que há esse cultivo, exploração, tanto cultural como comercial, né? E mostra que a língua é viva e dinâmica, né? Está em constante movimento e permite que termos que são usados há anos, né? Por agricultores, por pessoas da região rural, onde há esse cultivo, mas também perpassa toda uma camada de uso de outros segmentos, inclusive comerciais. Né? Essa pesquisa foi feita pelo próprio doutorando, com seu gravador, e numa região que ele conhecia, né? Porque isso aí, essa pesquisa é muito complicada, porque a pessoa tem que ir ao local, né? Se deslocar para a zona rural, encontrar um tempo, tirar as pessoas do trabalho. Mas, as pessoas, de modo geral, há um interesse grande também nas pessoas em mostrar o que é que elas fazem. Né? E, sobretudo, quando isso representa um complemento, né? Uma forma de criação de conhecimento que complementa aquele conhecimento empírico e o conhecimento científico. Né? Então, nós estamos trazendo um saber, né, da cultura popular para o saber científico, porque esse glossário tem uma forma, tem uma técnica de elaboração, está baseado numa ciência, que é a lexicologia, a terminologia, e vai ficar disponível para qualquer pessoa que queira ter ciência, ter informação a respeito disso. Há um projeto mesmo de disponibilizar na internet, a gente precisa ver se mesmo no repositório da biblioteca da universidade, ou até mesmo disponível em algum na internet, para que, como os dicionários online, né? Para que as pessoas, de modo geral, possam se beneficiar desse conhecimento. Né? Enfim, se você tiver mais alguma pergunta, né?
Eu tenho.
Eu vou ficar falando aqui.
E quem é que pode? Quem é que pode ter acesso? O acesso é livre a esse glossário?
No momento, sim, toda a produção de conhecimento da universidade é livre, né? As teses, depois de defendidas, ficam disponibilizadas no site da universidade, né? Na biblioteca da universidade, no site da biblioteca, no índice chamado repositório. Mas o objetivo, e esse é um projeto futuro, né, vai demandar mais tempo, é desmembrá-lo da tese, porque no momento ele é uma parte da tese. Né? Então, para que ele fique mais disponível, de mais fácil acesso, nós precisamos de um trabalho futuro ainda, para que ele possa ser colocado como dicionário online, né? Como eu já mencionei. Mas ele não está ainda disponível desse modo. No momento está na tese, né? A pessoa tem que buscar a tese do Mário, que é intitulada da Mandioca à Farinha, né? É um glossário de termos da mandioca do Noroeste Cearense. Então, no momento, você precisa acessar a tese para ter acesso ao dicionário, né? ao vocabulário. Mas, daqui a pouco, ele vai estar disponível só o glossário, que vai ficar mais fácil para a pesquisa. Mas demanda ainda um outro projetinho, certo?
Professora Maria Elisa Soares, muito obrigado pela presença. Um bom dia para a senhora, hein?
Bom dia, estou disponível para qualquer outra informação. Bom dia.
Silvio Augusto, Silvio.
A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa dar início daqui a pouco no Complexo de Comissões, deputado Aquiles Pérez Mota, sua nona reunião ordinária. Na pauta, a explanação do projeto MAPIAR, com o doutor Getúlio Rodney de Lima, que é superintendente adjunto da Polícia Rodoviária Federal no estado do Ceará. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Gostaria que você explicasse o projeto MAPIAR.
O MAPIAR, na realidade, é um projeto da PRF de levantamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses pontos vulneráveis não são pontos efetivamente de exploração, são situações, são cenários propícios a que aconteçam. Esse levantamento é feito a cada 2 anos, a gente está no biênio 2017-2018, no segundo semestre de 2019 nós iniciaremos o levantamento referente a 2019-2020.
Doutor Getúlio, como é que está a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais do estado do Ceará em relação a essa prostituição e exploração sexual infantil juvenil?
Deixa eu primeiro fazer só uma pequena correção aqui, que é a questão do termo prostituição infantil. A prostituição é hoje uma profissão catalogada no Código Brasileiro de Ocupações. Então, se ela for feita pelo adulto, sem intermediação, ela é lícita. A gente não utiliza para crianças, porque na realidade, na situação de venda do próprio corpo feito por uma criança ou adolescente, a gente não considera lícita essa participação, nem legítima. Então nós não temos ali cliente e prostituta, a gente tem vítima e agressor. Esse caso é de exploração sexual realmente, não de prostituição infantil. Bem, a PRF faz o levantamento do MAPIAR, para a partir dele a gente subsidia nossas ações preventivas, que é feito nesses locais, e também repressivas. O último MAPIAR, que foi 2017-2018, motivou 4 grandes operações nacionais com esse intuito de reprimir essa prática.
E o senhor vai estar daqui a pouquinho na comissão falando exatamente sobre esse programa.
Exatamente. A gente aqui vem explicar aos deputados estaduais do que se trata e também pediu apoio aos deputados para que o projeto MAPIAR avance, não só nas rodovias federais, mas também nas estaduais, para que a gente tenha números mais fiéis.
Doutor Getúlio, quem quiser fazer denúncias, como é que pode ser feito?
A gente tem o número 191, que é o número no Brasil todo que atende a PRF, e por esse número, ou Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos, denúncias nesse aspecto de exploração sexual podem ser feitas nos 2 telefones.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Getúlio Rodney de Lima, superintendente adjunto da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Ceará, que participa daqui a pouco da reunião da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, fazendo a explanação sobre o projeto MAPIAR. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Pedofilia não é brincadeira, é crime.
O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento.
Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora Thelma, gostaríamos de saber a respeito da finalização do curso de interpretação da norma NBR ISE 9001-2015. Talvez fosse importante também, eu acho que seria importante uma explicação sobre o que é essa norma.
Marcelo, bom dia a você e a todos os ouvintes da FM Assembleia. Marcelo, nós estamos fazendo um treinamento com os colaboradores do PROCON Assembleia e nós estamos estudando a norma, né, que é uma forma da aplicação que nós vamos ter dentro do PROCON Assembleia, né? Nós estamos nos preparando para o ISO 9001/2005. Então, essa norma, ela serve exatamente para melhorar a gestão da empresa, no caso o PROCON Assembleia, e aumentar a satisfação dos nossos clientes, que são os consumidores. É uma adoção de suma importância para a nossa estratégia junto ao PROCON Assembleia, né? Nós vamos, com isso, identificarmos o contexto que nós estamos precisando inserir dentro do PROCON Assembleia, uma visão melhor da organização para que nós possamos utilizar, identificar os riscos que podem prejudicar o andamento das nossas atividades dentro do PROCON. Com esse estudo e esse aperfeiçoamento que nós estamos tentando, junto com o ISO, melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso público, que é o consumidor, e assegurarmos a melhoria contínua do nosso processo, que é o nosso atendimento junto ao PROCON Assembleia. que o nosso objetivo é exatamente atender bem ao público, solucionar e deixar o público satisfeito com o nosso trabalho, que é exatamente o nosso processo, que é as nossas audiências de conciliação, o nosso atendimento no call center, com os cálculos. Então, esse estudo está sendo feito para que nós possamos implantar o ISO, o sistema de qualidade, com nossos colaboradores dentro do PROCON Assembleia. E, com certeza, na série, a melhoria vai ser de suma importância para todos, para a Assembleia Legislativa, que está, o presidente da Casa e da Comissão de Defesa do Consumidor está nos apoiando nesse trabalho. Nós estamos fazendo um treinamento, já é o segundo curso, e no segundo semestre nós continuaremos com novos cursos, mais treinamentos, para que no final do ano nós possamos concluir esse trabalho, que vai ser de suma importância, não só para a Assembleia Legislativa, para o PROCON Assembleia, mas para toda a sociedade.
Então, o PROCON Assembleia está procurando fazer aquilo que as pessoas já conseguem, aperfeiçoar aquilo que as pessoas já consideram bom e até ótimo, que é esse trabalho desenvolvido por vocês. Vocês estão preocupados em melhorar cada vez mais o
trabalho. Cada vez mais, exatamente, porque cada vez mais nós procuramos estar atualizados, estudando e tentando melhorar o nosso desenvolvimento, tanto na política como na qualidade. Porque é uma responsabilidade, na série, para todos os colaboradores do PROCON Assembleia em podermos atender bem esse público, que nós sabemos que a maioria são pessoas carentes, que necessitam de um bom atendimento e, principalmente, de sair com o seu problema totalmente solucionado pelo PROCON Assembleia.
Doutora Thelma, bom dia, muito obrigado, hein?
Eu é quem agradeço a oportunidade, um bom dia a você e a todos os ouvintes da FM Assembleia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 3 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Santana, dois projetos de indicação de autoria do deputado Evandro Leitão e outro da deputada Augusta Brito, e quatro correspondências da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Secretaria de Finanças, Tribunal de Contas do Estado do Ceará e da Secretaria da Fazenda. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje aqui no plenário 3 de maio, os deputados Nezinho Farias, Augusta Brito, Evandro Leitão, Davi Duran, que cedeu o tempo para o deputado Júlio César Filho, Renato Roseno e Heitor Ferrer. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Agenor Neto, Romeu Aldigueri, Érica Amorim, Antônio Granja, Lucílio Vigirão e Manuel Duca. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de essa redação da Rádio FM Assembleia sobre sancionada lei que permite internação involuntária de dependentes químicos. Outros destaques: ouvidoria com ouvidor da Polícia Civil do Ceará, Valmir Albertino. O desembargador Haroldo Máximo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, participou também. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. Vida e qualidade com a professora da Universidade Federal do Ceará, Maria Elias Soares. Entrevista com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Soraya Vitor. Direitos do Consumidor, há pouco, com a coordenadora do PROCON Assembleia, a doutora Thelma Valéria Pimentel. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Nezinho Farias e também o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Getúlio Rosa de Lima. O Silvio também falou há pouco, diretamente do plenário 13 de maio, falando sobre a sessão de logo mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência, voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.